Há um velho ditado que diz: mostra-me os teus amigos e eu mostrar-te-ei o teu futuro. A ideia é que nos tornamos como as pessoas com quem passamos mais tempo. E isso pode ser bom ou mal, dependendo do grupo. Esta manhã, vamos ver dois grupos. E estes dois grupos tiveram reações completamente diferentes ao mesmo acontecimento. Ambos os grupos viram a mesma coisa, mas foram embora por caminhos muito diferentes. E ao olharmos para estes dois grupos esta manhã, quero que se perguntem: em que grupo se encontram? Em que caminho estás hoje? É isso que quero ver esta manhã. Por isso, se tiverem uma Bíblia, abram comigo em Mateus 28. 28:1 Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Se esteve conosco na sexta-feira à noite, debruçamos-nos sobre a crucifixão de Jesus. Como é que ele foi condenado a morrer na cruz? Não tinha feito nada de mal, foi falsamente acusado, mas foi para a cruz, de livre vontade, para morrer pelos nossos pecados. Ele foi crucificado numa sexta-feira, o que significava que o dia seguinte, o sábado, era o sabbat. No sábado, não se devia trabalhar, nem mesmo preparar o corpo de alguém para o enterro. Assim, neste primeiro grupo estão as duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria, que têm de esperar pelo domingo depois do sábado para terminar os preparativos do enterro de Jesus. E vemos aqui que eles não esperam até domingo à tarde ou domingo à noite para vir e terminar os preparativos do enterro de Jesus. Não, eles vieram cedo, enquanto ainda estava escuro. Vieram o mais cedo que puderam, enquanto ainda tentavam seguir a lei judaica. Vemos a sua dedicação a Cristo, apesar de ele ter morrido. 2. Houve um violento tremor de terra, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e dirigindo-se ao túmulo, revolveu a pedra e sentou-se sobre ela. 3. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Pode ser o mesmo terremoto mencionado no capítulo 27, quando Jesus morreu e a cortina do templo se rasgou em duas. Ou pode ter sido um abalo posterior.
De qualquer modo, foi um acontecimento importante e um anjo do Senhor desce do céu e revolve a pedra do túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Talvez o terremoto tenha ajudado a pedra a mover-se, ou talvez não, mas a pedra não era um obstáculo para a ressurreição de Jesus. Nessa altura, ele já estava ressuscitado. O túmulo já estava vazio. O anjo do Senhor está sentado em cima da pedra, como sinal de conclusão. Mas as duas Marias não são as únicas pessoas que lá estão. 4. Os guardas tinham tanto medo dele que tremiam e ficavam como mortos.
Eis o segundo grupo, os guardas. Estavam a guardar o corpo de Jesus. Estes homens eram soldados fortes. Tenho a certeza de que já tinham passado por algumas batalhas e, no entanto, quando veem tudo isto a acontecer, ficam com medo e assustados. O versículo 4 diz que ficaram como mortos.
Como disse um autor, as pessoas designadas para guardar os mortos parecem mortas enquanto o morto foi feito vivo. Eles tinham boas razões para ter medo, mas o anjo diz às Marias que elas não precisam de ter medo. 5. O anjo disse às mulheres:
não tenhais medo, pois sei que procureis Jesus, que foi crucificado. 6. Ele não está aqui. Ressuscitou tal como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. 7. Depois vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Agora já vos disse. O anjo diz-lhes: não tenhais medo, porque elas foram ao túmulo nesse dia à procura de Jesus. As duas Marias são sinceras. Amavam o Senhor e vieram naquele dia para o servir, apesar de pensarem que ele estava morto.
Quando se procura a Deus com um coração sincero, não há nada a temer. Um dos versículos que mais cito as pessoas é o de Jeremias 29, mas não o versículo 11, como se poderia pensar. O versículo 11 diz: porque eu bem sei os planos que tenho para ti, declara o Senhor. Planos para te fazer prosperar e não para te prejudicar. Planos para te dar esperança e um futuro. Esse é um ótimo versículo também.
Mas o versículo que cito frequentemente é o versículo 13, quando Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus diz que quando o procuramos, sincera e seriamente, encontramo-lo.
Ele não se esconde de ti. Pelo contrário, ele está lá para si. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Procurai e encontrareis.
Não há razão para ter medo quando estamos a procurar o Senhor. Não há razão para ter medo quando procuramos Jesus.
O livro de Hebreus diz que Deus recompensa aqueles que o procuram sinceramente. Aproximai-vos de Deus, e Ele aproximar-se-á de vós.
Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando se procura sinceramente Deus, não há que ter medo. As mulheres foram ao túmulo à procura de Jesus,
mas o anjo diz que ele não está lá. Não está lá porque já não está morto. Ressuscitou. Ressuscitou, diz-lhes o anjo, tal como Jesus disse que faria.
Ao longo dos evangelhos, vemos Jesus a avisar os discípulos sobre a sua morte e ressurreição.
Disse várias vezes que era necessário que padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que passados 3 dias ressuscitasse.
Mas por mais vezes que Jesus lhes tenha dito, continua a haver algo de inacreditável no facto de alguém ressuscitar dos mortos. Até que isso aconteça,
até estarmos diante do túmulo vazio. O anjo convida as duas Marias a entrar no túmulo e diz-lhes, venham ver, vede que o túmulo está vazio. O túmulo estava vazio nesse dia e continua vazio ainda hoje. Mesmo 2000 anos depois, ainda ninguém encontrou os restos mortais de Jesus.
E nós sabemos por quê. Porque Jesus está vivo. Ele ressuscitou. A morte não o pôde deter. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, triunfou sobre o pecado e a morte de uma vez por todas. A morte não o pôde deter. A morte não o pôde vencer. Pelo contrário, ele venceu a morte. Ele ressuscitou.
Aleluia!
Não servimos o Deus dos mortos. Servimos o Deus dos vivos.
O anjo diz às mulheres para irem depressa contar aos discípulos a notícia de que Jesus está vivo. E diz-lhes que vão ver o Senhor ressuscitado.
8. As mulheres afastaram-se do túmulo, com medo, mas cheias de alegria, e correram a avisar os discípulos.
9. De repente, Jesus foi ter com elas, e disse-lhes, saudações. Elas aproximaram-se dele, apertaram-lhe os pés e adoraram-no.
10. Então Jesus disse-lhes, não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que vão para a Galiléia. Lá eles ver-me-ão. As Marias saem a correr do túmulo para contar a boa nova aos discípulos.
O anjo tinha dito às mulheres para não terem medo, mas vemos que quando saíram, sentiram uma mistura de medo e alegria. Foi um momento emotivo. O seu amigo, que pensavam estar morto, estava vivo, e elas iriam vê-lo novamente.
Então foram contar aos discípulos, e tal como o anjo tinha previsto, viram Jesus, e caíram aos seus pés e adoraram-no.
Que momento!
As Marias tinham acordado cedo nesse dia, esperando ver o corpo morto de Jesus.
Mas agora estão face a face com Jesus, que está vivo. E a sua única reação, a única coisa que podem fazer naquele momento, é adorá-lo, tal como temos estado a fazer esta manhã.
Caem diante dele e agarram-lhe os pés. Estão a segurar os seus pés. Isto não é um tipo de alucinação. Isso não é um sonho. Eles estão tocando o corpo físico de Jesus.
Ele não ressuscitou dos mortos como um espírito. Ele ressuscitou dos mortos como uma pessoa, o Deus homem. 100% Deus e 100% homem.
E o que é que Jesus lhes diz?
A mesma coisa que o anjo lhes disse. Não tenhais medo. Nesta vida há muitas coisas de que temos medo. Podemos ter medo de ser rejeitados, medo de sermos julgados, medo de sermos envergonhados, medo de falhar, medo de não sermos amados, medo de estar sozinho.
Há tantas coisas de que podemos ter medo, mas como crentes, nunca temos de ter medo de Deus. Não sei porquê, mas quando era miúdo, a imagem que tinha de Deus era a de um polícia que estava sempre pronto a bater-me com um pau quando eu fazia algo de errado. Cresci na igreja, por isso cantava canções sobre a maravilhosa graça de Deus ou sobre a sua misericórdia e amor por mim. Mas as palavras que saíam dos meus lábios não correspondiam aos pensamentos de Deus que eu tinha na minha cabeça. Eu ainda pensava nele como um policial pronto para me bater. E eu tinha medo de Deus. Mesmo quando me tornei crente na adolescência, quando confiei em Jesus como Senhor e soube que os meus pecados estavam perdoados, ainda havia uma parte de mim que tinha a mesma visão de Deus, como polícia que estava à espera de me apanhar quando eu fazia asneiras. Estava sempre à espera de me apanhar. E demorou algum tempo até eu acreditar plenamente que Deus é o nosso bom, bom Pai e que não há razão para ter medo dele. E quando leio a Bíblia, penso que isso é natural. Houve alturas em que Jesus fez algo espantoso e os discípulos ficaram com medo. E Jesus aproximou-se deles e disse: "Ei, sou eu, não tenhais medo." Como crentes, que estão na graça de Deus, não temos razão para ter medo de Deus. Em vez disso, podemos ir a Ele com confiança, com segurança, com paz, sabendo que Ele nos ama e cuida de nós. O perfeito amor de Deus afasta o medo. Quando penso em algumas das relações mais difíceis da minha vida, é quando não sei como é que a outra pessoa vai reagir. Talvez ela seja simpática num dia, mas pode estar zangada no dia seguinte. Por isso, nunca sei qual é a minha posição em relação a ela. Não sei se estão zangados comigo ou se estão contentes comigo. Não me sinto seguro. E porque não me sinto seguro, é quase impossível ter uma relação verdadeira com essa pessoa. Porque não me sinto seguro. Porque não me sinto seguro. E quando não nos sentimos seguros, não nos abrimos. É impossível ter uma relação a sério. Mas Deus não é assim. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não temos de nos perguntar como é que Ele vai reagir. Não temos de nos preocupar se Ele vai estar de bom humor num dia e zangado no dia seguinte. O nosso Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso esconderijo. Nele podemos estar seguros. Não tem de se perguntar qual é a sua posição em relação a Jesus, porque a Bíblia diz que estamos na sua graça. A maior parte das outras religiões do mundo são sobre pessoas que tentam chegar a Deus. Mas o Evangelho, a Boa Nova, é Deus a descer até nós, a servir-nos, a amar-nos e a morrer por nós. Em vez de sermos nós a pagar a pena pelos nossos pecados, foi Jesus que a pagou, morrendo na cruz. Ele foi sepultado, mas 3 dias depois Deus o ressuscitou dos mortos. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E você pode ser perdoado e salvo se se arrepender dos seus pecados e acreditar nele. A Bíblia diz: "Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus..." Qual é a próxima parte? "Se creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." A ressurreição não é uma espécie de complemento à nossa fé do gênero. Sim, eu acredito que Jesus morreu na cruz, mas não tenho a certeza quanto à ressurreição. A ressurreição não é um complemento que se pode pegar ou largar. A ressurreição de Jesus Cristo está no centro da nossa fé. Quando Paulo define o Evangelho em 1 Coríntios 15, 3 a 4. A ressurreição está na frente e no centro. 3. Porque o que recebi vos transmito como primícias, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 4. Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A nossa fé remonta sempre ao que aconteceu na cruz. Começa aí e depois vai se desenvolvendo. Vivemos na realidade não só do nosso Senhor ressuscitado, mas das nossas vidas ressuscitadas nele. Como Ele nos transferiu da morte para a vida, das trevas para a luz,
e do desespero para a esperança.
A sua salvação está segura.
O seu futuro com Cristo é seguro. E não tens nada a temer. Não há condenação para aqueles de nós que estão em Cristo Jesus.
Jesus disse às mulheres que fossem contar a outras pessoas a notícia de que ele estava vivo.
11. Enquanto as mulheres iam embora, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido.
Como já disse, as mulheres não eram o único grupo que estava no túmulo vazio nesse dia. Os guardas também lá estavam. Tinham conhecimento dos mesmos factos,
não podiam negar o que tinha acontecido.
Tal como as mulheres, também eles foram contar a novidade às pessoas. Só que vemos uma reação muito diferente dos guardas à notícia.
Depois de os chefes dos sacerdotes se terem reunido com os anciãos e de terem elaborado um plano, deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, 13, dizendo-lhes: deveis dizer, os seus discípulos vieram durante a noite e roubaram-no, enquanto nós dormíamos. 14. Se esta notícia chegar ao governador, nós satisfazemo-lo e não vos metemos em sarilhos. 15. Os soldados pegaram no dinheiro e fizeram o que lhes tinha sido ordenado. E esta história tem sido muito divulgada entre os judeus até hoje.
Os chefes dos sacerdotes e os outros líderes de Jerusalém não reagiram com fé à notícia do túmulo vazio. Não reagiram à ressurreição de Jesus com alegria e adoração, como fizeram as Marias.
Em vez disso, tentaram encobrir tudo.
Reagiram com medo. E se o povo descobrisse isto?
E se o povo ficasse a saber que Jesus disse de facto a verdade?
Não podemos permitir isso.
Por isso, subornaram os soldados com muito dinheiro, criaram uma falsa história de que os discípulos tinham vindo e roubado o corpo enquanto todos dormiam.
Os soldados poderiam ter reagido de forma diferente. Podiam ter reagido à ressurreição com fé e alegria. Mas em vez disso, ficaram com o dinheiro.
Fizeram o que os chefes dos sacerdotes lhes disseram para fazer e contaram a história falsa a outras pessoas.
É triste. Os guardas viram tudo o que aconteceu naquele dia, mas em vez de acreditarem na verdade, ajudaram a espalhar uma mentira. Eles guardaram o seu tesouro na terra em vez de o guardarem no céu.
Naquele dia, havia dois grupos no túmulo vazio. Um grupo acreditou e outro não. Em que grupo se encontra? Rezo e espero que esteja no grupo que corre para Jesus com fé em vez de fugir dele com medo.
16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes tinha dito que fossem.
17. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram.
Os discípulos foram para a Galileia, como Jesus tinha dito para fazerem. Diz que quando viram Jesus, adoraram-no.
18. Depois, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
19. E depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho mandado.
E eu estarei sempre convosco, até a consumação dos séculos.
Jesus declara aos seus discípulos que toda a autoridade lhe foi dada pelo Pai. Ele é todo-poderoso. É Ele que está no controle. Com Ele, todas as coisas são possíveis.
Por isso, ou seja, porque isso é verdade, dá-lhes uma missão. E não é apenas a missão dos discípulos, é também a nossa missão.
Ele diz: enquanto estiverdes a caminho, fazei discípulos de todas as nações. No nosso estudo bíblico de quarta-feira à noite, temos estado a estudar o que significa ser um discípulo.
Um discípulo é um seguidor.
É alguém que acreditou em Jesus Cristo, que nasceu de novo, através do Espírito Santo, que se nega a si próprio, toma a sua cruz e segue Jesus.
Jesus diz aos seus discípulos para irem fazer outros discípulos de todas as nações. A notícia da sua ressurreição era para ser espalhada e partilhada.
Hoje somos um testemunho do facto de que os seus discípulos lhe obedeceram. Temos discípulos de Jesus de muitas nações. Jesus disse para batizar estes novos discípulos. O batismo é uma expressão pública da nossa fé para o mundo de que estamos com Jesus. Que nos identificamos com a sua morte e ressurreição é dizer ao mundo que a velha vida já passou e que a nova vida chegou. Se ainda não foi batizado, encorajo-o esta manhã a procurar-me para nos encontrarmos e falarmos sobre o significado do batismo. E depois, Jesus diz-nos para ensinarmos os novos crentes a obedecerem a tudo o que Deus disse. Deus revelou-nos, através da sua palavra, como devemos viver, como seguir, o que é suposto fazermos, o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Seguir Jesus é uma viagem. Implica movimento. Significa que Ele está sempre a levá-lo a algum lado. Significa que estamos sempre a crescer, à medida que alinhamos cada vez mais a nossa vida com o que Jesus ensinou. Esta era a missão do discípulo e é também a nossa missão. Nesse dia, os guardas espalharam a notícia de que tudo era mentira. Espalharam a falsa notícia de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Era essa a mensagem deles.
Mas nós temos uma mensagem de esperança. Temos uma mensagem de verdade. Temos boas notícias. Que o nosso Salvador não está morto, mas vivo. Esta é a nossa mensagem para partilhar com o mundo. As mentiras estarão sempre presentes, mas nós proclamamos a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor e nós podemos confiar nele.
O último versículo do Evangelho de Mateus termina com uma doce promessa. Que Jesus está sempre conosco, o que significa que nos momentos mais solitários, nunca estamos sós. O Senhor está consigo, não às vezes, não ocasionalmente, nem de vez em quando. Jesus disse, eu estou sempre convosco. Onde quer que vás, o Senhor está contigo.
Por vezes, as pessoas perguntam-me quanto tempo levo a preparar um sermão. E para mim, normalmente depende da escritura. Se é uma escritura que conheço muito bem, então demora menos tempo do que alguns versículos que não conheço bem.
Mas, pessoalmente, gosto de escrever os meus sermões. Penso que sou melhor escritor do que orador. Isso ajuda-me a organizar os meus pensamentos. E por vezes, graças ao Espírito Santo, os sermões fluem. Outras vezes, não.
Na semana passada, eu estava a preparar um sermão baseado em alguns outros versículos. E eu estava trabalhando nele, e trabalhando nele. E vamos apenas dizer, não estava fluindo. Era um pouco abstrato, e não importava o quanto eu trabalhasse nele. Simplesmente não estava a acontecer.
E ontem eu parei e disse, tudo bem, talvez o Espírito Santo não queira que eu pregue sobre essa passagem esta semana. E então peguei nesse sermão e deitei-o no lixo. Bem, está no meu portátil, por isso, tecnicamente, não está no lixo. Mas senti que o Espírito me estava a guiar para manter as coisas simples. Senti que o Espírito me estava a dizer, Clint, dá ao meu povo a história da ressurreição e sai do caminho.
O que me levou a Mateus 28. A história da ressurreição no Evangelho de Mateus é muito simples. Não há uma tonelada de pormenores como vemos nos outros evangelhos.
Mas confio que o Espírito Santo trouxe aqui hoje para que se lembre destas verdades simples, mas poderosas. 1. Jesus está vivo. O túmulo ainda está vazio. O nosso Salvador vive. E Ele ressuscitou para que você pudesse ressuscitar. Estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está a atuar em si através do Espírito Santo. Temos uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia!
2. Não tens de ter medo. O Senhor é tua luz e salvação. Ele é por vós e não contra vós. Ele fortalecer-vos-á. Ele ajudar-vos-á. Ele dá-te a sua paz, não a que o mundo te dá. Deus não vos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Não é preciso ter medo de Deus.
Ele é um bom Pai, misericordioso e clemente, lento para a ira e abundante em amor e fidelidade.
3. Jesus está sempre convosco. Ele está convosco nos momentos de desânimo.
Ele está consigo no caminho para o trabalho. Ele está conosco quando estamos presos no trânsito.
Ele está contigo quando tens uma discussão com um membro da família.
Ele está contigo quando aquela namorada ou namorado acaba contigo.
Ele está conosco quando temos problemas financeiros.
Ele está conosco quando temos problemas de saúde.
Ele está convosco quando reprovam num teste.
Ele está conosco quando nos sentimos sozinhos.
Ele está contigo quando estás a lutar contra o pecado.
Ele está conosco quando não nos apetece ler a Bíblia.
Ele está contigo quando estás confuso.
Ele está conosco quando nos sentimos sozinhos.
Ele está conosco quando alguém próximo de nós morre.
Ele está contigo quando teu coração se parte.
Ele sabe o teu nome, sabe o número de cabelos da tua cabeça.
Ele é o bom pastor.
Ele é a ressurreição e a vida.
Temos uma esperança viva porque temos um Deus vivo.
Aleluia! Cristo ressuscitou.
Aleluia! Jesus venceu o pecado e a morte de uma vez por todas. Aleluia! Jesus está vivo.
Kovic, vou pedir à equipa de louvor que venha à frente e nos conduza num cântico de resposta à palavra de Deus.
E enquanto cantamos,
vamos ter um momento de convite. Se Deus está a lidar consigo esta manhã, queremos ajudá-lo e rezar por si. E este momento é uma oportunidade para responderem ao que o Espírito Santo vos está a levar a fazer.
Esta manhã, se não conheceis Jesus Cristo como vosso Senhor, hoje é o dia da salvação.
Se Deus está a mover-se em si para se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé em Jesus Cristo, convidamo-lo a vir para a frente. Venha e experimente o poder da ressurreição de Deus na sua vida.
Ou talvez esta manhã esteja a lutar para acreditar na verdade sobre Deus, que Ele o ama e que Ele é para si.
Gostaria muito de rezar por si e recordar-lhe que o Senhor está consigo.
Ou talvez haja outra coisa que Deus esteja a tratar consigo esta manhã. Seja como for que Deus o esteja a guiar esta manhã, este é o momento para responder. Estarei aqui à frente para vos receber quando vierem.
Deixem-me rezar.
Oração. Ai, agradecemos-te por este dia.
Agradecemos-te o facto de seres um Deus que pode ressuscitar os mortos.
Agradecemos-te por teres ressuscitado Jesus dos mortos e agradecemos-te por nos ressuscitares a nós.
Estávamos mortos em nossos delitos, menos tu. Mas tu, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do teu grande amor, chegaste até nós e fizeste-nos viver com Cristo. É pela tua graça que somos salvos. Obrigado por teres um plano e um objetivo para cada um de nós. Que possamos desfrutar da viagem enquanto descobrimos o que é isso para cada um de nós. É em nome de Jesus que rezamos. Amém.